Boa tarde a todos. Quero cumprimentar nossos vereadores, nosso ouvinte da Rádio Pomerana, nossa vereadora, nosso internauta. Cumprimentar aqui a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos. Cumprimentar a Beatriz, secretária da Educação. 18 de março de 2019, sessão ordinária de número 9. Peço ao primeiro secretário vereador Álvaro Roberto Gonçalves que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponet.
Presente.
Nelson Mirtin.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Justificando a ausência do vereador Arlindo Repke, que está acompanhando a esposa que passou por um procedimento cirúrgico na data de hoje. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem escolhida pelo vereador Jean Jacques Alves para a sessão de hoje se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 8 a 12, que passa a fazer a leitura.
Em toda a sua sabedoria, entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nação unida em Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Amém.
Também peço, senhores vereadores, um minuto de silêncio aos alunos de Suzano, em São Paulo. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 7, realizada no dia 11 de março de 2019. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Solicito ao chefe da edição da TV Câmara, Fernando da Silva, para exibir uma matéria sobre a reunião com o secretário de Segurança Pública do Estado.
Na última quinta-feira, 14 de março, aconteceu na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social em Bento Ferreira, Vitória, uma reunião agendada pelo deputado estadual Adilson Espíndola para discutir melhorias na segurança pública para bairros e comunidades de Santa Maria de Jetibá. Uma comitiva do município foi composta pelos vereadores Presidente Omar Francisco Tom, Adair Lur, Selene Jastro, Florentino Lauvers, Joel Ponat, Clóvis Brown, Nelson Mirtink, Valdevino Manski, Jean-Jacques Lauvers, prefeito Hilário Repke, além do deputado estadual Adilson Espíndola, também participou o deputado estadual Sérgio Majeski, pastor da ISLB Rodrigo Seidel e o padre José Moraes, secretários municipais e representantes de empresas da região. Receberam para a reunião o secretário de Segurança Pública e Defesa Social Antônio Roberto Cesário de Sá, subsecretário de Estado de Inteligência José Monteiro Júnior e o subsecretário de Estado de Gestão Estratégica Antônio Marcos de Souza Reis. No evento, foram ouvidos todos que se fizeram presente. A cada um foi concedido a palavra para explanar a real situação da insegurança no município. O secretário de Segurança pontua a importância de uma audiência pública nos próximos 60 dias, com toda a comunidade santamariense. Neste período será realizado um levantamento para tomar as medidas necessárias para melhorar o quadro de segurança pública.
Encontrei realmente esse desequilíbrio, com base agora não só no relato, mas em dados numéricos, em respostas das próprias instituições. A gente vai ter que tomar uma providência. Agora, não vou nesse momento, até porque eu já estou cansado de promessas não cumpridas, fazer promessa de algo que eu não posso cumprir. A promessa que eu posso fazer, mas não é nem promessa, é meu dever, é voltar, e aí a próxima reunião eu queria que fosse lá, ou na Câmara de Vereadores, ou na Prefeitura, onde tiver que ser, para eu poder voltar já com algum estudo de reestruturação feito após esse diagnóstico.
Eu acho que a reunião foi muito produtiva. Eu acho que o deputado Adilson conseguiu essa agenda hoje aqui e trouxe esse monte de liderança lá de Santa Maria. Eu acho que vai ser uma força maior e nós vamos continuar lutando, continuando cobrando. Eu acho que, assim, imaginar que em curto espaço de tempo a gente vai transformar tudo isso muito rápido, não vai dar. Mas como o secretário falou, né, dentro das possibilidades, pelo menos criar um paliativo para reduzir esses problemas de violência em Santa Maria, que passou da hora.
Saio daqui muito feliz, porque o nosso secretário de Estado da Segurança Pública se mostrou muito solícito com as reivindicações que aqui foram feitas e se comprometeu que nos próximos 60 dias estará pessoalmente em Santa Maria para promover uma audiência pública e já trazer algumas novidades das solicitações que aqui foram feitas.
Muito bem recebido, o secretário Roberto Sá atendeu a gente muitíssimo bem. Agradecer muito o nosso querido deputado Adilson Espíndola, que, né, foi a ideia dele nos convidar, ao deputado Majeski, enfim, eu acho que a gente sai daqui já um pouquinho melhor, né? Obrigado e torçamos que algum dia a gente consiga, em breve, ser atendido.
Quando acontecer qualquer equívoco em termos de assalto, roubo, essas coisas, que se faça o BO, porque o nosso povo está assim, com medo. Não vou fazer, vou deixar para lá. Não, vamos fazer, porque é isso que nos dá a possibilidade de termos segurança melhor lá no nosso município. Então a gente precisa não ter medo de denunciar aquilo que é injustiça, as coisas negativas que estão acontecendo em nosso meio lá.
Primeiro dizer que a maior proteção vem de Deus. E segundo, que foi o que eu disse aqui na reunião, eu senti muita firmeza e seriedade por parte do governo na preocupação com o nosso município de Santa Maria, juntamente com Santa Leopoldina. Quero dizer para o povo que vamos acreditar, vamos confiar, vamos cuidar e vamos participar das reuniões que daqui em diante elas acontecerem para que a gente possa fazer uma ação conjunta. Não depender só do governo, nem só da polícia, mas da comunidade no geral. Estou confiante.
Uma vez que, em termos de Estado, eu já tinha esse cenário de nós termos menos 2 mil policiais militares, menos 500 policiais civis, menos policiais civis e uma escassez de recursos para atender essa demanda do Estado todo na altura do que todo mundo merece. E a gente está com um concurso em andamento, que ele é um pouco longo, então a gente não tem recurso novo de imediato para poder cobrir essas lacunas, essas pendências. O que eu disse para eles é que, mais do que prometer, e de promessa eles disseram que estão cansados, não cumpridas, é necessário fazer. E eu me coloquei à disposição para voltar à cidade, ou eu, ou um subsecretário me representando, para levar até a comunidade o fruto desse diagnóstico que foi feito e que a gente encontrou realmente de forma materializada o que vocês estão trazendo, esse clamor de terem poucos recursos humanos da polícia, de estarem sofrendo violência. Então, regionalmente, a gente observando, há necessidade de a gente estabelecer algumas estratégias. Deram boas ideias aqui, do aumento de rondas no horário em que os ônibus escolares chegam, das universidades, de patrulha rural, de uma série de estratégias que eu, hoje, aqui durante a reunião, já determinamos que o subsecretário de inteligência faça algo imediato, envolvendo a inteligência da PM e da Polícia Civil local, ouvindo a comunidade, divulgando mais o Disque Denúncia, mas o meu subsecretário de Gestão Estratégica, o meu subsecretário de Integração Institucional e o de Inteligência vão se reunir com o superintendente de polícia da região serrana, da Polícia Civil, e o comandante de policiamento da região, daquela região, da Polícia Militar, para me apresentarem alternativas de estratégia com os recursos que se tem e com outras estratégias ou medidas de policiamento, para a gente tentar minimizar esse cenário que tanto aflige os moradores de Santa Maria de Jetibá.
Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de lei número 05/2019. Dispõe sobre a denominação da rua Salim Guilherme, na localidade de São João do Garrafão, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Salim Guilherme, iniciando na rua Neves Guilherme e finalizando na rua projetada, na localidade de São João de Garrafão, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 14 de março de 2019. Autor do projeto, vereador Florentino Guilherme. Florentino Lauvas, desculpa. Guilherme é vice-prefeito. A justificativa. Projeto de lei número 05/2019 dispõe sobre a denominação da rua Salim Guilherme, na localidade de São João de Garrafão, neste município, e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. O presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Salim Guilherme, iniciando na rua Neves Guilherme e finalizando na rua projetada, na localidade de São João do Garrafão, neste município. O homenageado nasceu na Síria em 1º de agosto de 1898 e veio para o Brasil com 18 anos de idade, deixando para trás alguns familiares que faleceram na guerra. Com sua vinda para o Brasil, também vieram outras famílias como Ilau e Najib. Ao chegar em Santa Leopoldina, após 4 anos, casou-se com Maria Salomão, também de origem da Síria, e então passaram a residir em Rio Lamego e foram abençoados com 10 filhos, sendo o homenageado avô do atual vice-prefeito, Florentino Guilherme. Insta frisar que o homenageado não tinha experiência com o trabalho de agricultor e, por isso, exerceu a profissão de vendedor, na época, mascate, o qual adquiria mercadoria em Vitória, nas lojas Ilau e Nagibe, e assim trazia novidades para a região. Infelizmente, no dia 14 de agosto de 1958, o senhor Salim foi a óbito, deixando eternas saudades em todos seus amigos e familiares, e sem dúvida foi um exemplo de pessoa. Assim, o homenageado muito contribuiu para o desenvolvimento de Santa Maria de Jetibá. É que proponho este projeto, colaborando assim com moradores da rua, quanto à localização correta da via. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares e aprovação desta homenagem. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 14 de março de 2019. Autor do projeto, vereador Florentino Lauvers. Santa Maria de Jetibá, 11 de março de 2019. Ofício circular, ofício 007/2019. Ao excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal. Assunto: solicitamos a indicação de membros para a representação no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Santa Maria de Jetibá. Prezado senhor, em atenção à lei número 1342/2011, que criou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável, e considerando o fim do biênio 2017-2018, em abril do corrente ano, solicitamos a Vossa Excelência em proceder até o dia 22 de março de 2019 a indicação de 2 representantes dessa instituição para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, durante o biênio de abril de 2019 a abril de 2021, na seguinte ordem. Primeiro, titular, nome, e-mail e telefone. Segundo, suplente, nome, e-mail e telefone. Atenciosamente, secretário de Agropecuária, Agnaldo Andreata.
Encaminhamos o projeto de lei para as comissões permanentes para exame e parecer. Em relação ao ofício da Secretaria de Agropecuária, ora lido, solicito que os colegas vereadores e vereadora se manifestem para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Santa Maria de Jetibá, um titular e um suplente. Eu preciso agora do suplente, o Álvaro é o titular, então ficou o titular Álvaro Roberto Gonçalves e o suplente Florentino Lauvers. Oradores no pequeno expediente, não tem nenhum. Temos 3 vereadores inscritos no grande expediente. Primeiro vereador Nelson Mitting.
Cumprimentar o nosso presidente dessa casa, vereador Elmar Francisco Tom, demais membros da mesa, demais colegas vereadores, colega vereadora, nossa presidente do Sindicato dos Servidores Públicos e demais servidores dessa casa, ouvintes da Rádio Pomerana e também aqueles que nos acessam através da internet. Senhor presidente, colegas vereadores, eu só vim aqui devido àquela reunião que nós tivemos quinta-feira lá em Vitória com o nosso secretário estadual de segurança, Roberto Sá, e lá eu comentei que eu já tinha uma preocupação há muito tempo sobre o retorno dos nossos universitários das faculdades de Vitória. São 3, 4 ônibus todo dia, e esses ônibus chegam em horários diferentes no nosso, na nossa cidade, e isso me preocupa devido à segurança desses nossos alunos, né? Eu tinha na terça-feira, feito um contato com o nosso gerente de transporte escolar, né, o Dário Bolejan. O Dário, que é um menino que sempre cuidou bem desses nossos transportes de todos os alunos do nosso município e também dos universitários. E pedi a ele que, junto com a nossa secretária de Educação, Beatriz, fizesse esse comunicado à polícia, de a polícia estar fazendo ronda nesses horários de retorno desses nossos alunos universitários de Vitória, né? E ele assim o fez, naquela quinta-feira mesmo, e na sexta já enviou para mim o ofício, que foi recebido por nosso primeiro sargento Rogério Schroeder, né? E lá na nossa audiência com o secretário, inclusive, eu falei sobre isso, e no final da fala dele, ele até falou sobre a minha fala de eu ter pensado nisso, porque são muitos alunos, né? Ao todo são mais de 170, se eu não me engano, só para Vitória, para Santeria junto, são 368. Né? Ele mandou aqui junto uma tabela do horário de todos os transportes escolares do nosso município, e eu vou ler esse ofício que foi encaminhado, então, ao primeiro sargento Rogério Schroeder. Assunto transporte escolar universitário. Prezado senhor, considerando que diariamente a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá disponibiliza veículos da frota própria e terceirizada para atender cerca de 368 estudantes universitários munícipes para diversas instituições de ensino localizadas no distrito da sede, neste município, e na região de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Santa Teresa, com o objetivo de inibir pessoas com caráter permissivo, traficantes, pedófilos ou assaltantes, nas proximidades dos embarques dos alunos e também no centro da cidade, a Secretaria de Educação, através da Gerência de Transporte Escolar, vem por meio dessa solicitar ronda policial frequentes, assegurando a integridade física e mental dos respectivos estudantes e motoristas. Certo de que seremos atendidos antecipadamente, agradecemos. Segue em anexo planilha de itinerário de transporte universitário e seus respectivos horários de saída e retorno a Santa Maria. Né? Então, através desse ofício, agora nós somos assim, protegidos, porque a polícia está sabendo do trabalho delas. E eu espero que essa ronda seja realmente feita e tenho certeza que ela será feita. Né? Agradecer ao Dário pelo capricho, pelo carinho que tem com a nossa pessoa, e que ele logo imediatamente fez isso aí, e ele já tinha isso, na verdade, comunicado mais verbalmente, não oficializado, então fica documentado, fica mais certo que isso possa nos ajudar e proteger os nossos alunos que fazem esse transporte para Vitória. Eu quero só relacionar, meu presidente, esse comunicado interno que o senhor fez hoje sobre a questão dos protocolos de requerimento e esse conflito que está acontecendo da minha pessoa com o colega vereador Clóvis Brown. Né? Mas aí, falando com a servidora dessa casa, a Lu, ela me disse, mas vamos reservar o protocolo. Então, não, então o seu comunicado, senhor presidente, não tem valia. Porque já existia essa história de que não pode ser feito o requerimento se não trouxer toda a documentação anexa logo ao requerimento. Né? Por isso que eu entrei com um projeto, fiz o requerimento, quando foi feito o requerimento meu, não constava no sistema o requerimento do vereador Clóvis, fiz todo o projeto, fiz croqui, fiz tudo, toda a família, todo mundo sabe de tudo, e depois agora vem esse conflito, e que eu tenho que abrir mão, porque ele protocolou primeiro. Só que ele protocolou e até hoje ele não trouxe a documentação. Então, se esse comunicado seu aqui, se isso acontecer novamente, para o vereador Joel, vai lá e protocola um pedido, e não traz documentação, mas está reservando protocolo, então não tem sentido. Alguma coisa tem que ser resolvida, então, porque senão vai dar conflitos para frente. Vai dar de novo com outro vereador. Né? Eu acho que o que foi dito foi assim, tem que ser protocolado com toda a documentação necessária para a elaboração do projeto. Por isso que quando minha assessora requereu, fez o requerimento e com toda a documentação anexa, não constava no sistema o requerimento dele. Isso tem que ser melhor esclarecido. Obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mantzke.
Cumprimento nosso presidente, amado Francisco Tom, colegas vereadores, vereadora, nosso presidente do sindicato, aqui presente, nosso controlador, nossas funcionárias da Câmara, também as internautas, ouvintes da Rádio Pamerana. Sr. Presidente, hoje eu fiquei muito feliz, doutor Osmil, quando eu voltei de Vitória. Eu vi um trabalho, o nosso governador fez 2 meses e pouco que está no mandato, e o trabalho está a todo vapor. Limpeza na estrada aqui, estão subindo e descendo para Vitória. Paulo Artungo só conseguia pagar para roçar para dentro das canaletas e deixava tudo abandonado a estrada. Esses aqui não, eles limpam. Ele limpa tudo. E também para minha comunidade, Alto São Sebastião, como é o modo de falar, que eu moro lá em Alto São Sebastião, também está lá o pessoal dos Caminhos do Campo fazendo limpeza, canaleta, roçando. Espero também que vai fazer tapa buraco. Então, quero deixar meus agradecimentos em especial para o nosso governador, Renato Casagrande, nosso prefeito, e também o nosso deputado. Já dá para ver que nós temos um representante lá em Vitória, ajuda muito, né? Ele está todo dia lá, próximo do governador, e faz fazer os pedidos, né? Que, então, o nosso município, eu acredito, só tem a ganhar, né, com o nosso deputado Adilson Espíndola. Também, senhor presidente, eu fui procurada pelo pessoal da escola de Vitor Pônada. Dr. Luiz Mil, lá ainda, por enquanto, tinha 5 séries numa escola. Então, eu já conversei com a secretária hoje, ela prometeu, a partir de semana que vem, já vai separar, né? Acho que deve colocar 2 séries e 3 séries junto. Que os pais reclamaram que os meninos não têm como estudar, também é verdade, né? Hoje nós estamos no mundo moderno, antigamente nós era só até a 4ª série, né? Na escola. Então hoje já nós temos muitas séries a mais. Então eu espero que vai acontecer semana que vem. E também tive outro problema lá, mas o prefeito já foi hoje lá, mandou um representante dele lá para resolver o problema dos banheiros. Também já está resolvido. Muito obrigado.
Eu também faço uso do grande expediente, designo à mesa ao segundo presidente. Quero aqui cumprimentar o segundo presidente dessa casa, primeiro secretário Alvaro Roberto Gonçalves, cumprimentar os vereadores, aqui presentes, vereadoras, funcionários dessa casa, a presidente do sindicato, os funcionários, nossos ouvintes da Rádio Pomerana e nossos internautas. Semana passada, a gente teve um encontro ali que foi inaugurado a reforma do abatedor ali da Aves de Santa Maria de Estivá, Poma e Frango, no dia 14 de março, às 6 horas da manhã. E eu fiquei novamente contente que eu participei da reunião no gabinete do prefeito. E foi uma reunião muito boa, que conseguiu dar um prazo para legalizar os documentos, principalmente do Corpo Bombeiro, para poder ajeitar aquilo ali. E isso é muito importante, que geralmente, lá aquela equipe, a Imione Nitz, o Wagner Nitz, Cláudio Marrenca e a Simone, que só que eles ali perderam durante esse tempo, que não pôde funcionar abatedor, então hoje está funcionando, é uma empresa que só vai trazer resultado para Santa Maria de Jetibá. Só de funcionários, a gente teve um café, e nesse momento o nosso prefeito usou a palavra, só agradeceu que novamente começou a funcionar. E o abatedor é um troço de primeira qualidade, é um troço lindo. Eu tinha ido lá uma vez, e agora eu fui lá nessa reforma que eles fizeram, nessa ampliação que eles fizeram, então estão de parabéns. Isso é bom para Santa Maria de Jetibá. Então, quando tem pessoas que querem se dedicar ao trabalho, de vez em quando complica por legalizações, e aí o que acontece? Fica esse monte de funcionários. Então, esses funcionários estão de parabéns hoje, que voltaram a esse trabalho. Então, hoje nós temos esse abatedor que abate aí 10 mil galinhas por dia, e eles não dão conta de 10 mil galinhas, que eles vendem muito mais. Então, eu quero só parabenizar essa firma, essa empresa, que novamente começou a funcionar. E também quero aqui dizer também sobre as estradas. Nós tivemos aí um período de sol muito bom, teve a chuva, que nós fizemos da chuva também, mas eu fico assim muito triste. Não é culpa do prefeito, o prefeito quer que faz, eu vou lá, sempre converso com ele, e eu só quero deixar aqui esclarecido, eu não sei o que está acontecendo com os encarregados. Por que que não pega quando está indo na estrada, que faz as estradas, que está pegando aquele trecho, que tem uma estrada que vai no colono, sai no outro setor, termina aquele setor todinho, porque isso fica tão ruim para o prefeito. Aí o pessoal começa a descer a lenha no prefeito, descer a lenha na secretária. A secretária está fazendo um trabalho excelente. Eu sei que tem problemas, mas ela resolveu muita coisa. E eu quero agradecer ela muito. Mas eu fico sem triste os encarregados que estão ali junto, principalmente na nossa região de Recreio, que não atende aquela demanda. Eu já pedi várias estradas ali, que a gente está aí para cobrar. Eles, primeiramente, a gente que é o para-choque, que a gente está na comunidade, eles vêm pedir a gente para poder ver se eles fazem. Aí eu fui à secretária pedir e até hoje não foi feita essa estrada. Então, até eu fiquei até triste. Sábado a gente estava lá mexendo no Recreio Esporte Clube e esse cidadão chegou para mim e falou: poxa, Mazinho, o que está acontecendo que não fizeram minha estrada? Fizeram embaixo, fizeram aqui do vizinho, fizeram outro de lá e não fizeram a minha. E a estrada dele sai lá no Ademar Jacó. Então eu acho que tem alguma coisa errada que tem que ser, ter uma reunião para conversar junto com eles para poder fazer isso. E atender essas demandas dos nossos colonos. Que nossos colonos pedem pouca coisa. Uma estrada boa, eles estão felizes. Foi feito só a estrada principal de Recreio patrolada. Foi feita aqui em Alto Recreio, o Horto ali, tá, toda a estrada está boa. E só nesses setores, Rio 9, um pouquinho de estrada lá que ficou, é uma crítica. Então, eu queria muito, assim, que a Eliana, como secretária, que pedisse esse encarregado que fizesse essas estradas, porque para não deixar o povo revoltado. Muito obrigado.
Eu estava conversando com o prefeito hoje sobre uma questão, que a estrada de Rio Claro está feia também a coisa. Aí ele falou que ele está montando uma estratégia de juntar as máquinas tudo. E aí não deixar nada para trás. Ele falou pegar tudo e resolver tudo logo, em todas as comunidades. Pegar de um canto até outro. Eu acho que é uma ideia boa. Se tiver um fiscal junto que vai organizar isso bem, porque uma máquina, duas máquinas, é a patrol que espalha o cascalho, a carregadeira que carrega, ela fica metade do tempo parado. E as máquinas tudo junto, uma trabalha, outra direto, fica trabalhando direto, eu acho que uma boa ideia, porque lá em Rio Claro, naquela Serra dos Vaiantes, o caminhão descendo atolou. É uma descida, atolou, gastaram mais de uma hora, até botar isso não fez, para tirar aquele caminhão lá. E hoje eu até liguei para o Messias, que a Eliana não estava lá, e o Messias falou, eu mandei o Sandel ir para lá, eu não sei se ele foi, mas se não for resolver, se chover de novo, ninguém vai subir. Até o Reinaldo Otto, acho que do jeito que ele falou, tombou de tobato ali dentro. Tão grande que estão as valetas lá. Obrigado, presidente, pela parte.
Nada. Daí é muito difícil, esse povo que está ali junto, acompanhando, eles deveriam ter aquele carinho maior com os nossos colonos, que o prefeito pede, o prefeito quer que faz. Nos dias de carnaval, ele botou as máquinas aqui no Alto Recreio. Se você vê um monte de serviço que foi feito, eu mesmo fiquei bobo com os operadores. O trabalho que eles fizeram com 2 dias. Aí no terceiro dia eles entraram naquela grota lá do vereador Arlindo, ali onde vai para a Lei das Flores. Então, eu fiquei satisfeito pelo trabalho que eles fizeram com poucos dias com aquele mutirão. Então, isso é ótimo fazer um mutirão. Mas não dá para também fazer todo dia um mutirão num lado, igual tem agora as equipes de máquinas. Se eu não me engano, vai chegar uns equipamentos aí que vai ser alugado e vai reforçar esse trabalho do interior para atender nossos colonos.
Você também me permite uma parte, presidente?
Toda.
Eu nem ia falar hoje, que semana passada eu fiquei muito nervoso com aquilo lá. Até uma pessoa postou ali no Facebook que os vereadores eram o culpado, que não estão fazendo aqueles trechos pequenos. Aí eu cheguei para o cidadão, ele retirou o que ele tinha postado no Facebook. Lá em Alto Santa Maria está acontecendo muito, muitos lugares ali. Tem aquele trecho ali que onde aqueles Stu mora ali, e aqueles Nink, fica para trás. Eu já pedi tanto a Eliana também, mas não manda a máquina para lá. Tiraram o material lá e deixaram a estrada para trás. Assim também, ali onde o finado Olídio Hammer, eu sei que te pediram muito já, Álvaro. Ali também está para fazer isso. Assim, tem um monte de lugar que eu não estou lembrando agora, que não é minha vez de falar. Mas, assim, eu estou pedindo, mas o que, que eu estou achando mais que estão fazendo é os patroleiros que estão fazendo picuinho com o vereador. Isso que eu estou percebendo. Eu ia detonar a Eliana aqui, mas, às vezes, a secretária e o encarregado, às vezes, não tem culpa. Os operadores que estão fazendo aí só para queimar os vereadores e o próprio prefeito. Eu tenho dó do prefeito e dó dos colegas vereadores. Às vezes a gente está passando uma, igual a Beatriz falou hoje, quando a gente tem coisa para reclamar, vão chegar a ela. Mas eu fiz a minha parte, cheguei para ela, mas o que, que os patroleiros fizeram comigo semana passada lá? O cidadão tinha postado no Facebook, depois eu conversei com ele, ele retirou logo que... Ele, assim, a pessoa fica nervosa, na hora ele não sabe o que está fazendo, mas fica ruim para nós, todos os vereadores, o que está acontecendo aí no interior.
Clóvis, isso talvez o prefeito pede, aí na hora eles falam, vão fazer, e depois quando acaba não faz o serviço. Então, por isso revolta nossos agricultores, aí o pessoal fica bravo, aí conversa com o operador, aí o operador não quer fazer porque a secretária não autorizou, então isso é muito difícil. Mas assim, eu quero até parabenizar o prefeito. O prefeito fez um serviço muito bom, aonde ele se indicou e falou assim, ó, vamos fazer serviço hoje com o mutirão. E ficou muito bom, só quero agradecer o prefeito. E a Eliana estava ali junto. Eliana é uma pessoa muito séria, ela gosta da coisa muito positiva. Então isso é bom que tem uma pessoa lá que está hoje organizando aqui lá, que a Secretaria do Interior não está fácil. Não estava fácil, e hoje já está bem organizada. Nós temos algumas coisas para organizar lá, sobre as basculantes, acertar que as basculantes e tem umas patrolas, mas eu tenho certeza que o nosso prefeito vai estar sabendo disso aí e vai tentar organizar mais ainda. Muito obrigado. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Hilário Benink, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 11/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 11/2019, que altera o parágrafo do artigo 20, parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Municipal número 2113/2018 e da outras providências do autoria do prefeito municipal. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo. Trata-se de assuntos relacionados ao Instituto da Previdência dos Servidores do município. Desta forma, colocamos o projeto para discussão em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de março de 2019. Presidente, Selene Jasso, favorável. Relator, Lebrinho, favorável. Membro, Florentino Laus, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para leitura do parecer ao projeto de lei número 11/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 011/2019, que altera o inciso 2º do artigo 2º da Lei Municipal 2013 de 2018 e de outras providências de autoria do Poder Municipal. Conclusão. Necessária se faz a apresentação deste projeto de lei face à necessidade de manutenção de equilíbrio financeiro e autoria do plano de custeio do Instituto, bem como por ser de competência da obrigação do município realizar as referidas aplicações conforme determina a legislação. Sendo assim, após devido análise, não encontramos irregularidade nem ilegalidade e por isso encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de março de 2019. Presidente Adair Lourdes, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 11/2019.
Comissão permanente de educação, cultura, saúde e assistência. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 11/2019, que altera o inciso 2º do artigo 2º da lei municipal número 2103/2018 e da outras providências, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O Instituto de Previdência dos Servidores do município contratou o serviço de profissional especializado na realização de cálculos atuariais, serviço indispensável ao equilíbrio atuarial dos valores levantados pelo Instituto. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de março de 2019. Presidente Jean Jacques Lavo, favorável. Relator Dailu, favorável. Membro Arlindo Repo, favorável. Valdivino Mantos, favorável. Perdão.
Convoco o relator da comissão de Obras e Serviço Público, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 11/2019.
De Obras e Serviços Públicos, parecer ao projeto de lei número 11/2019, que altera o inciso 2º do artigo 2º da lei municipal número 2113/2018 e da outras providências, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Verifica-se que, com a aprovação do presente projeto de lei, a contribuição dos inativos e pensionistas será de 11% sobre o valor máximo do RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 15 de março de 2019. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relatora Selene Jasso, favorável. Membro Joel Palmot, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantzka, para leitura do parecer ao projeto de lei número 11/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer de projeto de lei de número 011/2019, que altera inciso 2º do artigo 2º da lei municipal de número 2113/2018 e outras providências, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Conforme se dispõe o projeto de lei, ficará homologado o relatório técnico sobre os resultados de reavaliação atuarial para suprir gasto normal, aporte para amortização de déficit atuária do Instituto da Previdência de Servidores Públicos, servidores do município de Santa Maria de Atibá. Ainda assim, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de março de 2019. Presidente Florentino Lavos, favorável. Relator Valdivino Mantzka, favorável. Membro Nelson Metin, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 11/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 011/2019, que altera o inciso 2º do artigo 2º da Lei Municipal 2113/2018 e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Além de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de custeio do Instituto, o projeto de lei também visa dar cumprimento à Lei Federal 9.717/98. Sendo assim, não havendo inconstitucionalidade no projeto de lei, nos manifestamos favoráveis e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de março de 2019, presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtin, membro Adair Lourdes, todos três favoráveis.
Coloco o relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, o vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 11/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 011/2019, que altera o inciso 2º do artigo 2º da Lei Municipal número 2113/2018 e de outras providências de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. Em análise ao projeto de lei, concluímos que o mesmo não contém nenhuma ilegalidade quanto à competência é do Executivo, conforme apresentado. Sendo assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de março de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavos, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em votação a indicação número 6/2019, que indica a construção de calçadas de acordo com as normas vigentes de acesso na rua Alfredo Potratos, de autoria do vereador Rogério Gomes. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação a indicação número 7/2019, que indica ao chefe do Poder Executivo a construção de faixa de pedestre elevada na rua Floriano Berge, de minha autoria. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós temos um vereador inscrito na explicação pessoal, vereador Clóvis Brown.
Cumprimento, senhor presidente, amado Francisco, e a demais na mesa, e os colegas vereadores, e os ainda aqui presentes, e os ouvintes da rádio. O que me traz aqui, Nelson, como você citou aí, sobre esse projeto, eu não sei o que aconteceu naquele dia. Eu fiz o ofício, trouxe junto o histórico e o certidão. Deixei ali, eu estou com a minha cópia, onde foi carimbado no dia, tudo certinho. Só que lá na hora de lançar, não foi feito total. Aí quando você fez o protocolo, foi justo 20 minutos antes, a Lu olhou hoje, que o Arlindo também protocolou um. Só que ele não citou nenhuma rua, nenhuma rodovia. Ele ia pegar a mesma rodovia, aí eu pedi a ele para retirar dele, porque nós já tínhamos conversado com a família do... Até meu tio, Vangelino Friedrich, que nós ia dar o nome daquela rodovia lá. Aí ele ia dar Gerson Camata. Falei, então fica uma outra rua para ele, como vai ser feito uns 20 trechos, para ele ficar uma rua onde seria mais próximo da casa dele. Se você tivesse me falado, ou eu soubesse, o Éder é um nome bom também. Mas assim, tem outras rodovias que podem ser nomeadas por ele. Não vou ser contra esse projeto seu. Só que ali eu já tinha falado ano passado já. Quando o nosso prefeito, querido prefeito, falou que nós ia fazer asfalto para o Santa Maria, nós já tinha esse nome na cabeça. Que já foi a família toda, nós pensamos bem, é uma pessoa, o Vandilino é uma pessoa que rodou muito com ônibus, ele foi muitos anos motorista de ônibus. Foi um comprador, compra e vende verduras. E, assim, eu sei que isso aqui é entre eu e você, Nelson. Aí eu acho que é uma pessoa que você poderia aceitar ali, você também vai sair bem, e vai ter outros trechos para se nomear o Éder também, que é uma pessoa, foi sempre muito meu amigo, eu não desmereço o nome dele, mas... Ficou assim, né? Aí fica assim. Aquele dia, 11 de janeiro, eu não me lembro certo como é que nós fizemos, o protocolo foi rapidinho ali, e se ele não guardou os papéis direito, aonde ficou a via dele, porque eu estou com a minha via nas minhas mãos e protocolada. Só que ele esqueceu de finalizar ali também, devia ter colocado. Daí começa lá no Adelmo Curte, vai até, nós coloquemos que até na Igreja Católica de Alta Santa Maria, porque daí para lá já tem nome das ruas, já está tudo pronto lá. Só falta essa rodovia. E só isso mesmo. Muito obrigado e uma boa noite.
Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 25 de março de 2019, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão. Boa noite, senhores vereadores.